Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada à conversa sobre patrimônio cultural, materialidade e imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Eu sou Rita Andrade e apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Quero dar as boas-vindas à Manuelina Duarte, minha parceira, co-apresentadora desta série. Ela que é professora na Universidade de Liège, na Bélgica, e do programa de pós-graduação em Antropologia Social, o PPGAS da UFG, onde ela atua nos cursos de museologia. A Manuelina também coordena o projeto Presença Carajá, do qual eu faço parte. Olá, Manuelina, bem-vinda.
Olá, Rita, obrigada. Olá para todo mundo que está ouvindo.
Bom, hoje eu e Manuelina conversamos com uma artista, a Renata Andrade, que é formada pela Escola Paulista, INDAC, Instituto de Arte e Ciência. Ela é formada em artes cênicas e é graduada em artes visuais pela Faculdade Paulista de Artes. Ela é mestra pela Universidade Lille, na França, onde atualmente realiza o seu doutorado em artes visuais, com uma tese prática e teórica, intitulada O Canibalismo na Arte Contemporânea: Apropriação dos Mitos e Estratégias de Emancipações. Ela é orientada por Anne Kressel e coorientada por Elisa de Souza Martinez. A Renata participa de um laboratório de pesquisa, que é o Centro de Estudos de Arte Contemporânea, e também de um grupo de pesquisa em Modernismo e Discursos Utópicos, da UNB, certificada pelo CNPq. Renata, é um enorme prazer ter você conosco nessa série especial. Nós estamos muito felizes em falar com você. Seja bem-vinda. Bom, Renata, assim, já para.
Eu que agradeço, eu estou muito feliz por esse convite. Eu estou muito feliz por esse convite. Obrigada, Rita. Obrigada, Manuelina. E é um prazer, é um prazer.
Que bom ter você aqui, Renata, uma artista, né, falando conosco nessa série em que nós estamos fazendo uma aproximação, né, entre a museologia e estudos de vestuário, de tecidos. Eu acho que os ouvintes já devem estar curiosos, né, como uma artista visual dando a sua contribuição, né? E eu queria então já começar pedindo para você falar um pouco da sua trajetória, tanto acadêmica, né, quanto profissional, até você chegar nesse doutorado de Lille.
Meu trajeto na arte começou com projetos sociais quando eu ainda era adolescente e criança. Eu nasci na periferia de São Paulo, na Zona Leste, e foi lá que eu tive o primeiro contato com as artes cênicas e com as artes plásticas. E eu conheci artistas como João Acaiabe, que me deu aula nesses projetos, o Walter Portela, que depois, mais tarde, quando eu me profissionalizei, eu trabalhei por mais de 10 anos com ele. E eu trabalhei como atriz e fiz muito figurino para os espetáculos que ele dirigia. E eu me profissionalizei, eu tirei meu DRT, e trabalhando já, eu senti a necessidade de uma formação, de me aprofundar nas artes cênicas. Foi lá que eu fui procurar uma bolsa pelo INDAC e consegui essa bolsa de estudo. Me formei no INDAC. Quando eu estava trabalhando no INDAC, eu me candidatei para trabalhar na companhia nossa de teatro, dança e animação, uma companhia dirigida pela diretora Anne Welter. E nessa companhia eu era a artista criadora, eu era atriz, e eu também era responsável para a criação de figurinos e cenografias nessa companhia. É muito interessante que nessa companhia a dramaturgia dos espetáculos passam pelo figurino, pelo esses adereços, essas coisas que a gente aclopava sobre o corpo, introduzia no corpo mudar o comportamento desse corpo, andar diferente, ou pegar uma bola cheia de água e que dá um peso para nas mãos desse ator, dessa atriz, e que ele vai ter uma outra ação, uma outra movimentação. Então, eu senti a necessidade, de pesquisar mais sobre isso. Foi quando eu fui, estudar na FPA, e trabalhei durante na companhia Nós durante muito tempo, acho que durante 11, 12 anos. Comecei a fazer algumas performances na França, durante um mês como Bolívar também, por uma questão financeira. E durante um ano eu aprimorei o francês, e nessa aprimoração do francês, eu acabei depois de desenvolver um projeto de mestrado e propus para meu diretor, meu futuro editor de tese, não, de mestrado, que era o Roger, e ele aceitou, e eu comecei a trabalhar sobre os neoconcretos, os artistas brasileiros, nesse mestrado. Mais tarde, eu comecei a estudar artistas brasileiras que eram, influenciadas pelo movimento antropófago brasileiro, e eu achei um livro da Anne Ressel, que é minha atual diretora orientadora de tese, que se chama Prêter au corps au mythe, emprestar o corpo ao mito, e que tem muito a ver com minha produção artística também, e o que eu gostaria de pesquisar. Foi quando eu escrevi para Ana Crisel, e falei dessa proposição. A gente fez um mestrado, dois junto, e aí eu desenvolvi esse projeto de tese também com ela, e agora eu tô na tese, fazendo essa pesquisa sobre o canibalismo na arte contemporânea. Acho que, resumindo, é mais ou menos essa a minha trajetória.
Que bacana, Renata. Eu fiquei feliz de conhecer um pouquinho mais a sua trajetória e acho que uma coisa marcante aí do início é quando você fala desse seu primeiro contato com a arte na adolescência, ainda na periferia de São Paulo. Eu trabalhei bastante como mediadora de exposições, como coordenadora de ação educativa de museus, né, em instituições que a gente pensava muito em fazer coisas também extramuros, né? E que bom saber assim um exemplo concreto de como esses trabalhos são realmente relevantes. Bom, super bem-vinda aqui na nossa série desse podcast. E eu propus a sua participação nessa série de uma certa forma como uma provocação, né, para você pensar um pouquinho no papel da indumentária em seu trabalho, depois que eu vi as fotos em suas redes sociais e também vídeos das suas performances Love Bites, realizada no Louvre Lens, e Femme Cannibale, A Mulher Canibal. Acho que não é à toa que você acabou de relatar que você começou no mundo das artes como figurinista, né? E eu queria que você nos falasse um pouco dessas duas performances para o nosso público compreender um pouco mais do seu trabalho e da construção das roupas que você usa ao realizar essas performances, pois me parece que a criação da roupa é um elemento bem importante no seu processo criativo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também das escolhas dos materiais, simbologias para a realização dessa indumentária.
Realmente foi uma provocação. Quando você me falou sobre roupa, eu penso muito sobre a minha mãe, que costurava, era costureira, Eu vi muitas vezes minha mãe costurando, cortando, fazendo molde. Ela trabalhava muito bem o tecido. Ela também fazia bonecas, para ajudar na renda final do mês. E quando eu penso roupa, eu penso mais tecido, mas eu nunca me liguei que meu trabalho também é uma espécie de roupa, porque eu uso outros tipos de materiais, como plástico, como madeira, como resina, ou mesmo a terra, o barro, para ser ligado ao meu corpo e dar uma plasticidade, corresponder melhor àquilo que eu quero passar com meus trabalhos. Não deixa de ser uma espécie de vestimenta, eu altero meu corpo com esses outros materiais. No caso de Love Bites, é uma performance que eu criei em 2018. Eu propus para o Louvre Lens, em um edital, para produzir essa performance que fazia um eco com a exposição do Louvre, que se chamava Amor. E dentro dessa exposição tinha obras que estavam expostas nessa exposição que são obras maravilhosas, mas se a gente faz uma relação com o título Amor, me chocava um pouco, como o quadro da Cassandra, que é representada implorando a vingança de Minerva contra Ajax. A Cassandra está na frente, ela está nua, ela tem os braços amarrados atrás das costas, e ela olha para o céu, e ela está numa espécie de reza, e no fundo dois homens brigando. Ou Leda e o Cisne de Jericó, onde o Zeus se transforma em cisne na mitologia e tem um ato sexual com Leda. Ou La Odalisca de François Boucher, onde tem essa mulher seminua, olhando para o espectador, se oferecendo para o espectador. Então, obras desse tipo, associado ao nome da exposição Amor, me chamou a atenção. Eu falei, na minha concepção, isso não era amor. Então, o que que eu posso fazer como trabalho para responder essa exposição? Foi quando eu pensei em trabalhar sobre a prostituição. Então, eu pensei em construir uma roupa de plástico e um vestido curto, e eu modelei pequenas vaginas, pequeno sexo feminino em balas e costurei, não, fixei sobre esse vestido. Então, foram mais de 400 balas grudadas nesse vestido, e a proposta foi de ficar em frente dessa exposição, antes dessas pessoas entrarem nessa exposição, e de forma sedutora oferecer um pedaço de amor para as pessoas. E se as pessoas aceitassem esse pedaço de amor, tivessem a coragem de pegar essa bala em formato de vagina do meu corpo, e arrancando e rasgando um pedaço do meu vestido, no mesmo momento eu falava, ok, você pegou um pedaço de mim, agora eu quero um pedaço de você. Então, normalmente as pessoas ficam um pouco sem jeito, mas um pedaço de mim, o que que você está falando com isso? O que que você quer dizer? E eu falei, eu dei um pedaço de mim, você pegou um pedaço de mim, agora eu quero um pedaço de você. E do lado tinha uma mesa com alguns instrumentos, como tesoura, câmera de fotografia, câmera para registrar o som, e papel, caneta. E as pessoas me davam o que elas, depois de algum tempo de pensando, me davam o que elas queriam dar. Então, eu ganhei cabelo, ganhei pedaço de roupa, pedaço de unha, pedaços de pele, e também ganhei cigarro, dinheiro, ganhei muitas coisas que foram colocadas numa espécie de quadro, e exposta junto com o vídeo que acompanha toda a minha produção desse trabalho, da concepção desse vestido, da concepção dessa performance, até o ato em si da performance com o público. E hoje, esse documentário e esse quadro com esses objetos que foram, esses pedaços de corpos que foram me dados, são expostos numa obra que eu chamo Love Beat, que é Love Beat, amor, o amor mordeu, tem uma conotação também com o francês, que beat dá uma conotação com sexo masculino, então é um jogo de palavras. Já para Femme Cannibal, é um trabalho mais ligado à minha pesquisa de tese. Eu trabalho muito sobre o mito canibal, sobre a representação do canibal, do outro. Como eu sou brasileira, eu sempre fui muito associada, não sempre, mas muitas vezes acontece das pessoas exotizarem meu corpo, me verem como a brasileira que samba, que falam três palavras, samba, favela e futebol. E isso me incomoda um pouco, porque tem uma exotização e erotização do meu corpo sem a minha autorização. E aí eu pensei em criar esse trabalho, que foi realizado em 2020 na Galeria da IESA, da École de Marché de l'Art des Métiers et de la Culture à Paris. Foi criada essa performance dentro de uma exposição que se chama esqueci o nome da exposição. Feminismo Insensibilité, eu acho, é uma sensibilidade para as feministas. Então, tem algumas artistas feministas que foram convidadas para essa exposição. E eu apresentei três trabalhos mais essa performance. Se tratando da construção dessa roupa, que não é bem uma roupa, se a gente pensar no vestido, era uma placa de madeira, onde eu trabalhei duas imagens da representação do Debris, onde eles retratavam os brasileiros como canibais. Então, eu peguei essas mulheres que estavam na gravura do Debris, que estavam comendo carne humana, e eu retrabalhei sobre o meu corpo. Essas mulheres são representadas nuas. Eu misturei um pouco sobre a ideia da Josefina Baker, que tem aquela cintura, aquela saia de banana, que ela dançava com aquela saia de banana, que ficou muito no imaginário francês. E a performance é... Dentro dessa exposição, em um momento da exposição, tinha uma música de samba muito forte que tocava, e durante 10 minutos que tocava essa música, eu vesti essa placa de madeira sobre o meu corpo, e eu escolhia um dos homens, eu escolhi vários homens, mas eu escolhia um homem específico, eu arrancava essa banana da minha cintura, descascava a banana, e sempre olhando nos olhos desse homem, eu comia essa banana. Ah, o resultado é difícil de explicar sem ver a performance, mas há um constrangimento, porque mesmo que se eu não falo nada, e mesmo que é um simples ato de comer uma banana, tem uma conotação sexual muito forte e o homem fica muito constrangido com essa situação. Então, há uma inversão de gênero, de normas. Normalmente são homens que ocupam espaço público e que falam da sexualidade da mulher, que olham para a mulher de uma maneira, e lá eu, com uma ação que não é direta, consigo fazer a mesma coisa. E é simplesmente através de símbolos e de simbologias, de coisas que a história traz para a gente, né? Que a história de representação de que é uma brasileira, de que é uma pessoa negra, de que é essa história da Josefina Baker, que utiliza as bananas, é um achado muito forte, ela brinca com isso. E até hoje fica isso na nossa imaginário, e são coisas ligadas ao racismo, ligadas ao sexismo, e eu utilizo isso para distorcer e fazer uma espécie de provocação. Acho que é isso desses trabalhos.
Legal, é muito bacana ver assim, as reflexões que estão por trás da elaboração dos seus trabalhos, né? Tem alguns temas bastante presentes, sempre essa questão do feminismo, né? E jogar um pouco com a questão da sedução, da sexualidade. É, quando eu lhe falei que me chamava a atenção as roupas nas suas performances, eu queria te convidar para esse podcast Outras Costuras, da professora Rita, parecia que você não estava muito convencida de que era o lugar, né? É, talvez você não considerasse as roupas elementos centrais do seu trabalho e nem que isso fosse dar pano para a manga para esta conversa. Aí, de repente, na minha timeline aparecem suas fotos costurando a sua pele na vitrine de uma confecção na França. E eu falei, olha aí, mas você está mexendo com costura e você brincou que talvez a nossa conversa tenha ficado no seu inconsciente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa performance e também, no final, deixasse as suas redes sociais para quem quiser conhecer mais o seu trabalho.
É muito engraçado que realmente ficou na minha cabeça a nossa conversa. E como eu tinha dito, para no meu ponto de vista, a roupa era muito ligada ao tecido, ao que a minha mãe fazia. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe, mas o material que eu uso é sempre diferente. É plástico, é argila, como no caso de Metamorfose, que eu uso a argila no meu corpo para dar uma textura de árvore ou de terra seca. Então, quando eu penso, quando eu falo roupa, é mais nessa concepção, mas acho que é mais um problema de entendimento da minha parte do que realmente que não é isso. E realmente todas as coisas que eu penso, que eu aglobo no meu corpo, que eu coloco sobre o meu corpo, tem uma simbologia, tem uma importância essencial para o meu trabalho, senão o trabalho realmente não existe. Então, se a gente pensa dessa forma, sim, a vestimenta é essencial no meu trabalho. Eu só não uso o tecido. E nesse trabalho que eu estou costurando a pele, eu pensei muito sobre o ato de costurar, e vem aí de novo o fato de passar a agulha, ou de tricotar, ou de costurar, ou de bordar. É um ato muito ligado ao ato feminino, uma delicadeza, uma coisa ligada ao sensível. Então, é uma coisa ligada à mulher. Eu pensei, para esse trabalho que se chama Couso de Fil Rouge, costura de fio vermelho, foi feita numa galeria que se chama Confecção Ideal, e que é uma galeria que fica numa antiga loja de lingerie, a Roubaix. Roubaix é uma pequena cidade na França que era um centro de fabricação de tecido muito importante para a França, hoje não é mais. Então, a proposta era, como a gente tinha o Covid, era de ficar nessa vitrine e fazer alguma coisa nessa vitrine. Eu pensei no privado e no público novamente, no, na questão da mulher, na questão de o que, que a gente veste, por que, que a gente veste esse gênero feminino, quem é que cria essa roupa para a gente. E eu pensei muito sobre os palavrões, como os palavrões moldam o gênero feminino e estabelecem o que, que é bom, o que, que é uma boa mulher, o que, que é uma mulher dentro da norma. E então pensei nos palavrões como puta, como vaca, como galinha, piranha. São todos nomes de animais ligados à sexualidade na mulher. Eu peguei essas palavras e eu costurei nos meus braços e nas minhas pernas, como, mesmo que seja um ato delicado, era na minha pele. Então, é uma coisa delicada, tão feminina, mas tão violenta. E o uso dos palavrões, que é uma coisa muito violenta, que molda o que é uma boa mulher. Então, a performance é realmente a construção dessa roupa, que eu fiquei durante por volta de 20 minutos costurando, né, nessa vitrine, e as pessoas que estavam na rua viam eu escrevendo esses nomes com a agulha, linha vermelha, sobre a minha pele, nas pernas e os braços. E aí a gente vê toda essa questão de novamente, que tem uma ligação com o femme canibal, que é esse discurso masculino sobre o corpo da mulher e endireitando, guiando a sexualidade da mulher para o que, que é bom, o que, que não é, e é uma coisa pública vindo para o setor privado da mulher. Então, era realmente uma provocação.
Renata, assim, te ouvindo, né, eu acho, eu fui conectando as suas ideias a outros episódios do Outras Costuras, porque no início eu entrevistei duas artistas visuais, né, tem a Selma Parreira e Eliane Chaude, e as duas, de alguma forma, parecem a costura, sabe, ou até o tingimento, assim, tem uma relação com a roupa e com o feminino, né. Então, te ouvindo, faz muito sentido para mim o que você fala do aprendizado com a sua mãe, né? Esse aprendizado das artes ou dos trabalhos manuais, né? Que vem nas gerações entre as mulheres, né? Que vai passando de uma para outra e que tem sido mais raro, eu acho, que nessas últimas gerações, né? Então, achei bem também curioso que nessa tua relação com a Manuelina, né, ela tenha te instigado a pensar sobre as roupas, né, no teu próprio trabalho. Então, queria te fazer uma última pergunta, mas se você pudesse refletir sobre duas coisas, né? Uma é são essas técnicas, né, da costura, das roupas, né, de como você está incorporando isso ao seu trabalho, se isso vai continuar, uma coisa que te interessa, e como é que é ser, assim, na prática, uma artista pesquisadora, né, uma coisa que interessa, assim, particularmente para, eu acho que os programas que têm uma linha de pesquisa como o que eu atuo na UFG, de poéticas, né, o artista pesquisador, assim, como é isso, o que que tá vindo pela frente agora, Renata?
Então, eu vou tentar não esquecer tudo, é bastante pergunta. Eu acho que eu sempre tive a influência, assim, da minha mãe. Ela é muito, muito criativa, ela sempre deu um jeitinho para ajeitar as coisas e de forma muito do lado da criação. Eu nunca tinha feito esse link direto com minha mãe da costura, e realmente, Manuelina fez esse link que até então não era tão claro para mim, mas Atualmente eu estava fazendo algumas testes sobre costura em pele de porco, alguns bordados em pele de porco. Eu ainda não sei o que vai resultar de trabalho, mas sim, tem uma. Talvez tenha tem uma ligação que vai surgir mais tarde, que eu vou venha trabalhar com essa passagem de mãe para filha, mas ainda não sei, ainda é muito muito novo, ainda acho que tem que amadurecer um pouco mais na minha cabeça. Já sobre a artista pesquisadora, eu comecei muito na prática sobre o material, sobre o fazer, o sentir, a textura, e quando eu comecei a estudar e ir para o lado acadêmico, eu vi que faltava um pouco mais desse fazer. Acho que hoje em dia, com o apoio das minhas orientadoras, é que eu estou conseguindo fazer essa link, e mesmo acho que eu estou conseguindo levar coisas novas para o mundo acadêmico, científico, que é uma sensibilidade. Dos materiais, do pensar com a imagem, pensar em conjunto com o visual, e não só através da escritura, através da leitura, mas eu acho que ambos, tanto as artes plásticas, visuais, pode ganhar, como está ganhando, né, no meu processo, uma riqueza com a minha pesquisa teórica, mas também o mundo científico, acadêmico, eu acho que está ganhando muito quando eu começo a trazer essas pesquisas práticas dentro da minha pesquisa teórica. É engraçado que no ano passado eu comecei a lecionar na Universidade de Lille, e um dos cursos que eu comecei a dar, chama Prática de Imagem. Então, é realmente esse trabalho, esse pensamento sobre como trazer esse link de a prática e teoria junto. E o curso de performance também que eu dou na Universidade de Lille é parte dessa pesquisa que eu estou desenvolvendo entre prática e teoria. Acho que são essas perguntas, se eu não esqueci.
Eu também queria só acrescentar uma coisa, não é exatamente uma pergunta, um comentário, Renato, que eu acho que é nessas redes, nessas relações que a gente vai aprendendo coisas e abrindo canais mesmo, né, para novas criações. Eu também não sabia que o ramo da indumentária, o campo da indumentária era tão vasto até conhecer a Rita e começarmos a trabalhar juntas em projetos e ela participa do meu grupo de pesquisa, eu participo do dela, do Indumenta, e aí eu descobri que até tatuagem, pintura corporal indígena, tudo isso é considerado indumentária. Então, também, quando eu vi o seu trabalho, eu já estava com esse olhar mais sensível por conta de um trabalho anterior de sensibilização que a Rita tinha feito, e eu agradeço muito, né? Assim, sempre um grande aprendizado essas trocas. Então, bacana, meninas, de estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo mais.
Aprendemos todas, né, Manuelina, com essas trocas, assim, essas aproximações. Eu acho que acho que o podcast traz essa oportunidade, né, de conversar com pessoas de diferentes lugares, né, e atuações. Então foi muito bacana essa, né, a ideia foi da Manuelina de trazer a Renata para a gente perceber como tem possibilidade de interface mesmo, né, entre museologia, vestuário, estudo da indumentária e as artes, né? E como a gente pode ainda ampliar isso, desdobrar, né? Renata, seu trabalho é muito interessante. Assim, se você tiver alguma rede social para que os ouvintes possam conhecer, né? Quem quiser visualizar, quem puder visualizar, Tem algum site ou, enfim, alguma rede social que você possa deixar?
Sim, eu tinha cortado essa parte da pergunta. Então, para ver os vídeos, a maior parte das performances eu faço vídeo ou eu tiro foto, é possível de ver no meu site, www.artesandrade.com, ou eu tenho uma página no Facebook, Artes Renata Andrade, no Instagram também, Artes Renata Andrade, e no YouTube eu tenho um canal também que é colocando o nome das performances e associando ao meu nome, é muito fácil de achar, e dá para ver um pouco do meu trabalho e sentir mais o que eu tentei descrever. Descrever é um pouco difícil, porque é uma coisa muito mais de sensação sensorial, tem várias coisas em jogo. Então, quem tiver curioso, pode dar uma olhadinha lá.
Nossa, é fantástico. Você está super midiática, Renata. Assim, que bom poder ter todos esses canais. E os ouvintes sabem, né, aqui do Outras Costuras, que eu deixo sempre um complemento das entrevistas no meu perfil do Instagram, que é o Rita Moraes Andrade. Tem o perfil do Indumenta, que é o grupo de pesquisa que a Manuelina citou, é o indumenta.br. E então, quando esse episódio estiver, né, disponível aí nos agregadores, Spotify, iTunes, vocês vão encontrar nesses perfis um complemento aqui da entrevista. Então, mais uma vez, eu agradeço essa conversa, né, que costurou artes, museologia e o vestuário, indumentária. Convido a minha parceira Manuelina a se despedir, deixar as redes sociais dela. E é isso, queridos ouvintes, continuem conosco aqui, essa série ainda continua, né? Temos ainda algumas entrevistas aí, muito pano para manga. Manuelina.
Obrigada, Rita. Então, eu falei do GEMINTER, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Museologia e Interdisciplinaridade. O nosso GEMINTER não tem uma página específica, tem um e-mail, geminter@gmail.com, para quem quiser fazer algum contato, mas os principais projetos do GEMINTER têm páginas no Facebook, que são o Presença Carajá e Os Sentidos, Os Tempos e Os Destinos das Coisas. O Presença Carajá também tem um canal no YouTube e no Instagram. E vocês me encontram também no LinkedIn, tá? Obrigada.
Bom, então é isso. Até a próxima e fiquem aqui no Outras Costuras.